dar nota também que há uma sindicância, assim que isto for feito, assim que a Polícia Judiciária tomar esta decisão, é de imediatamente comunicado ao Ministério Público que pode agir de imediato também. Portanto, entendemos que há uma dupla sindicância e que estão garantidas as condições constitucionalmente garantidas para que esta proposta seja aprovada. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa do Chega dispõe de 3 minutos e 33 segundos. Faz favor.
Senhor Presidente, Senhora e Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, estamos aqui hoje a discutir um assunto sério que nos deve mobilizar a todos: o combate ao terrorismo e à radicalização. O terrorismo não é um fantasma distante, é uma realidade que afeta a vida das pessoas. E o mundo digital tem sido uma das suas maiores ferramentas. O que discutimos hoje aqui é a segurança dos nossos cidadãos, é a proteção das nossas famílias, é o futuro do nosso país. O terrorismo não é uma ameaça distante, está à nossa porta. Paris, Nice, Berlim, Bruxelas, Londres, verdadeiros cenários de batalha de um terrorismo assente na essência radical do Islão. E não nos enganemos, Portugal não é uma ilha isolada desta realidade. O radicalismo islâmico tem-se espalhado pela Europa, usando a internet como arma de recrutamento, como ferramenta de ódio, como um verdadeiro campo de batalha digital. E perante esta realidade, o que fazemos? Vamos cruzar os braços? Vamos assistir ao crescimento da ameaça e responder tarde demais? Não. Este Parlamento deve agir e não ficar parado. A proposta que aqui é discutida demonstra a necessidade de proteger a nossa população de uma ameaça real. A Europa não pode ser um terreno fértil para o terror e Portugal não pode ser um país vulnerável à radicalização. E que fique bastante claro, esta bancada não ficará à espera de um ataque em solo nacional para tomar medidas e agir. Não pode haver um pingo de moderação para com o terrorismo. Sabemos que há quem fale em liberdade de expressão. Nós também acreditamos na liberdade. Mas sejamos claros, liberdade de expressão não pode ser um incentivo ao terrorismo e ao recrutamento de radicais quando está em causa a vida dos nossos cidadãos, que não haja dúvidas, estaremos sempre na linha da frente para a sua defesa. Também sabemos que alguns defendem que estas decisões só podem ser tomadas por um juiz, mas sejamos realistas, o terrorismo não espera por autorizações judiciais. O terrorismo age rápido e por isso a nossa resposta também tem que ser rápida. Confiamos na Polícia Judiciária e confiamos nas nossas forças de segurança. E não sejamos ingênuos, quem espalha o terror não respeita leis, não respeita fronteiras, não respeita a vida humana. O que está em causa não é um debate filosófico sobre princípios abstratos, é uma luta real contra aqueles que querem destruir os nossos valores, a nossa cultura e a nossa segurança. Portugal não será um alvo fácil e este Parlamento não pode ser cúmplice da inércia. Senhor Presidente, Senhores Deputados, esta bancada será sempre, sempre contra o terrorismo e nunca vacilaremos nesta causa. O que está em jogo aqui é a vida das nossas crianças, das nossas famílias, dos nossos cidadãos. E perante isto fique claro, não vacilamos, não hesitamos, não recuamos. Disse.
Senhora Deputada Mariana Leitão, Iniciativa Liberal, 3 minutos, faz favor.
É verdade. Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentar também os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Se há algo que aprendemos ao longo da história é que as liberdades individuais são frequentemente comprometidas sob o pretexto de garantir a segurança coletiva e o combate ao terrorismo. Acho que a intervenção que me antecedeu prova bem isso. Não estamos a questionar a necessidade de combater o terrorismo, apenas queremos sublinhar que é fundamental não perder de vista o equilíbrio delicado entre a proteção da segurança coletiva e a salvaguarda de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, mas também das empresas. E esta proposta de lei que estamos aqui a discutir hoje, na sua formulação atual, apresenta-se como um risco considerável para esse equilíbrio, porque indica um órgão de polícia criminal, como a Polícia Judiciária, como entidade responsável para efeitos de emissão de decisões de supressão ou de bloqueio de conteúdos online, sem a supervisão prévia ou até posterior de uma autoridade judiciária, algo que se revela uma clara afronta aos princípios constitucionais que garantem, entre outros, o direito à defesa e ao contraditório. Como podemos garantir que decisões tão rápidas não resultem em remoções arbitrárias? E como podemos garantir que a implementação deste regulamento não terá como consequência uma limitação da liberdade de expressão? Estes são alguns dos problemas citados nos pareceres que acompanham esta proposta de lei e que se prendem com a adaptação deste regulamento apresentado pelo Governo, mas existem outros. Ainda que seja uma consequência direta do regulamento e não da sua aplicação, não podemos ainda deixar de notar que a aplicação deste regulamento comporta o risco de overblocking, ou seja, a remoção excessiva e desproporcional de conteúdos legítimos por parte das plataformas devido ao receio de consequências. Este efeito adverso é particularmente grave para plataformas pequenas que não possuem os mesmos recursos das grandes empresas tecnológicas para cumprir estas ordens sem comprometer a qualidade do serviço. Uma barreira à entrada e uma limitação de concorrência que favorece os incumbentes e que prejudica a inovação digital na União Europeia. A luta contra o terrorismo não pode, em nenhum caso, servir como justificação para a implementação de mecanismos que minem a liberdade, concentrem o poder e limitem a concorrência. O papel deste Parlamento é garantir que o Estado protege os cidadãos sem sacrificar os valores que sustentam a nossa democracia. Em última análise, cabe-nos rejeitar qualquer iniciativa que coloque em risco os direitos, liberdades e garantias que tantos lutaram para assegurar. Os parceiros já nos alertaram para as fragilidades desta proposta e seria irresponsável da nossa parte ignorar tais advertências. Por isso, senhoras e senhores deputados, apelo a que esta proposta seja revista com o objetivo de garantir que qualquer transposição do regulamento que está aqui em causa da União Europeia, o 2021/784, respeite integralmente os princípios constitucionais portugueses e acolha, ou pelo menos reflita, sobre os contributos recebidos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Já todos percebemos que há aqui um ponto de convergência, que é a necessidade de combater os conteúdos terroristas em linha, mas há um elefante no meio da sala, que foi a forma como o Governo propôs, nesta proposta de lei, que isso seja feito. Já todos percebemos isso, aliás, dos pareceres recebidos por esta Assembleia, é muito claro a existência desse elefante no meio da sala, que seria facilmente removível. Ou seja, a questão está, como já vimos, em atribuir à Polícia Judiciária a competência para, por si, proceder à remoção desses conteúdos. Bom, obviamente, sujeito a recurso. Mal fora que não houvesse recurso. Mas a questão é que, para respeitar integralmente os princípios constitucionais, era fundamental que essa decisão fosse sujeita a ratificação por um juiz, o que poderia ser feito, obviamente, nas 48 horas seguintes. Ou seja, não está aqui em causa o poder da Polícia Judiciária poder atuar preventivamente, como aliás acontece a Ordem Jurídica Portuguesa, dá-nos exemplos de que mesmo em situações da maior premência é possível a autoridade policial atuar por si, sendo que sujeita à ratificação por parte de uma autoridade judicial no prazo de 48 horas. É isso que acontece quando há um crime, há um flagrante delito em que alguém é detido para que depois essa detenção seja submetida à autorização judicial. Ora bem, porque é que, se há mecanismos na nossa ordem jurídica que nos garantem a maior celeridade no controlo judicial de uma decisão, porque é que esse mecanismo é utilizado aqui? É isso que não se percebe. Ou seja, porque é que, aliás, como é sugerido textualmente pelo parecer da Ordem dos Advogados, que consta, enfim, como anexo ao relatório que foi aqui elaborado na Comissão. E, portanto, este problema seria facilmente removível, seria possível obter aqui um consenso amplo nesta matéria de acordo com os princípios constitucionais. Bom, a opção do Governo, por juízes, não é essa. pelos vistos, é optar por uma decisão que nos parece que é flagrantemente inconstitucional, avançar com ela, com todas as consequências que podem daqui decorrer, quando seria lógico que o Governo aceitasse que esta proposta de lei baixasse à Comissão e o problema ficaria resolvido consensualmente na próxima semana. Portanto, se o Governo optar pelo pior caminho, tanto pior. Se aceitar que esta questão possa ser resolvida e crer que ela é facilmente resolúvel, seria bom para todos e seria, obviamente, melhor para que os mecanismos propostos pudessem ser adotados e o país pudesse ficar protegido da difusão de conteúdos terroristas em linha, com a eficácia que se pretende e com a correção que é necessária para que esta matéria possa ser integrada na nossa ordem jurídica pacificamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A questão que aqui estamos a discutir já está bastante clara ao fim de várias intervenções, quer na dimensão daquilo que se pretende legislar e daquilo que se pretende adaptar na ordem jurídica nacional relativamente ao regulamento europeu que está em causa, quer quanto aos problemas de constitucionalidade que esta adaptação suscita. E, do nosso ponto de vista, a grande questão é a questão da dificuldade, que é uma dificuldade prática, de confiar, e do nosso ponto de vista, seja em que órgão for, para definir aquilo que é um conteúdo que incita, que promove, que apela ao terrorismo, e aquilo que não é. E, portanto, a questão da constitucionalidade, do nosso ponto de vista, não pode ser vista como uma questão meramente burocrática. Se for um órgão de polícia criminal, não pode. Se for uma entidade judicial, pode. A nós preocupa-nos muito mais a questão de fundo. Como é que se avalia o que é um conteúdo que incite ao terrorismo e não incite ao terrorismo? E, do nosso ponto de vista, a discussão é política, é uma discussão profunda e não fica resolvida por dizer se for a polícia judiciária não pode, se for um órgão judicial, se for um juiz, já pode e, portanto, ficamos todos descansados. Eu não fico. E, portanto, devo já dizer que esta questão é muito mais profunda do que isso e os senhores deputados parece que ficam aqui satisfeitos com uma discussão burocrática. Qual é o órgão que tem competência para? Não, a questão é profunda. Como é que, numa democracia liberal, se limitam conteúdos em linha e se define onde é que está a fronteira do que é apelo, recrutamento, incitação ao terrorismo e não é? E, portanto, do nosso ponto de vista, claro que um Estado de Direito tem de se proteger, claro que um Estado de Direito tem de resolver e tem de criar regras para resolverem estes conflitos entre aquilo que é a liberdade de expressão e aquilo que é o direito de o Estado se defender de ameaças terroristas e defender os seus cidadãos de ameaças terroristas e, portanto, do nosso ponto de vista, a especialidade não tem apenas um trabalho de resolver esta questão apontada nos parceiros e que é uma questão relevante, tem de resolver também, ou procurar resolver da melhor forma possível, uma questão muito mais ampla daquilo que é a compatibilização de direitos, liberdades e garantias e da liberdade de expressão com aquilo que é a obrigação de um Estado de Direito no combate ao terrorismo. É uma questão de fundo, sensível e que não se resolve apenas com uma solução burocrática, resolve-se com uma discussão muito mais profunda do que isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, do Livre, dispõe de 3 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Uma primeira nota para referir que estamos, mais uma semana, mais uma discussão sobre uma autorização legislativa que o Governo pede à Assembleia da República. Tanto mais grave, neste caso, por causa da matéria que está aqui em causa, ainda o combate, nomeadamente o combate ao terrorismo, tema que tem largo consenso nesta Câmara, nesta Assembleia, portanto não se percebe porque é que o Governo volta a escolher esta forma de apresentar legislação e de pedindo uma autorização ao Parlamento, Mas a verdade é que também não se compreende porque é que o Governo nos apresenta um decreto-lei, uma proposta de decreto-lei autorizado que já se sabia que tinha problemas e que poderia ter problemas de constitucionalidade, porque esta questão não era nova, já vinha do Governo anterior. E quando nós estamos a levantar esta questão de possíveis violações da Constituição e dos direitos fundamentais, é para proteger os direitos fundamentais de todos nós, de todas as pessoas em